nós voltamos então nesse especial que trata sobre a vida de Edinei Funari de Lima, empresário, empreendedor, cidadão pedrosoriense, né? Recebeu o título cidadão pedrosoriense. Na época, o vereador Carlos Alberto Ferreira deu o título, né, pediu à Câmara que votasse e aprovasse o título cidadão pedrosoriense. Ele que era, né, como a gente viu aí no início, natural de Torrinhas, de Pedro Machado, mas dedicou 80% da sua vida a Pedro Osório, a comunidade de Pedro Osório. E acabei de ver agora, o Mário estava me informando, eu não tinha visto que o Sérgio Alexandre, né, nosso colega radialista, hoje mora no Rio de Janeiro, e que foi durante um bom tempo assessor de imprensa no governo Funari. E um amigo, e o Sérgio sabe como ninguém escrever textos que emocionam a gente, né? Eu vou tentar ler, é bem emocionante, vamos ver se eu consigo ler esse texto que o Sérgio escreveu com muita propriedade, e é uma das pessoas que eu, nessa história de vida, de imprensa que eu conheci, que sabe fazer um texto como ninguém, né? Várias vezes, como assessor de imprensa, a gente chegava 5 minutos antes e dizia, Sérgio, preciso de um texto desse jeito e daquele, e ele sabia como ninguém formular um texto, autodidata, né? Sem praticamente formação, eu digo formação literal, mas eu tinha a formação da vida e a sensibilidade. E ele era muito amigo do meu pai, eu tenho certeza que ele escreveu com o coração. Vamos lá, então. E agora, José? E agora, José? Aprontaram tantas a você e você aprontou uma só. Empresário, idealizador, político, partidário, sonhador, amigo, coração bom. Poucos sabiam, e eu era um deles. Administrador teimoso, não podia ser diferente, PDT e brizolista. Honesto, vencedor, ótimo pai, muitas vezes vi seus olhos se derramarem. Humilde, falava o que pensava, muitos têm vontade, mas se calam. Trabalhador, nada veio de graça, tudo com muito suor e luta. Admirado por muitos, respeitado por todos, inclusive por seus oponentes. E agora, José? E agora, José? Se foi o Jaime, se foi o Gênesis, se foi Adão, e agora, José? José virou Edidem, Edidem virou saudades. Recebesse seus amigos para a última visita na casa que tanto honrastes com teu trabalho e suor, e para que fosse em paz, sem rancores nem mágoas, Deus, símbolo de bondade e sabedoria, te transpôs a ser novamente menino. O mesmo menino que corria os campos rasteados do interior de Pinheiro Machado. O que são minhas humildes palavras diante da grandiosidade dos teus gestos e dos teus exemplos e da tua obra, contrariando a gramática e a língua portuguesa em Pedro Osório, vencedor teria que começar com a letra F. F de Funari. Saudades do amigo. Qualquer dia, quando eu estiver menos triste, eu vou contar como é que José virou Edidem. Obrigado ao texto, obrigado às palavras do amigo, né, Sérgio Alexandre. E o amigo, na realidade, foram muitos amigos escreveram e estão aqui para dar depoimento. Mais do que colegas de partido, de profissão, a gente sabe que ele deixou muitos amigos.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas.
Muito bem, a gente sabe que nesse período todos, muitos amigos tiveram, né? Eu gostaria de ter convidado todos para estarem aqui, muitos já não estão mais, porque ele faleceu com 86 anos, muitos já não moram aqui porque foram embora. Então eu estou lendo a mensagem aí do Sérgio Alexandre, a mensagem que muitos deixaram, vou tentar ler algumas mensagens, né? Enfim... Aqui, vamos ver. Bom, antes de ler a mensagem, de eu ler outra mensagem, eu vou passar a parte 2 da história, porque eu não fiz a parte 3, a parte 3 está em aberto, que é o político. E o político nós convidamos amigos para falar da política, que é a mais recente, mas ainda ficou meio a parte do empresário, que chega em Pedro Osório e começa a construir a sua vida. Então, para quem não estava ouvindo a primeira parte, agora a segunda parte, a gente fez como se fosse ele contando a sua própria história na voz do Pedro Luiz Guerreiro. Nós vamos à segunda parte, então.
Funari, a história de minha vida, parte 2. Do início da Central Magazine até a construção do Ravens Hotel, surge o empresário. Em 1956, pedi demissão em Matarazzo e vim morar em Pedro Osório. Meu sogro tinha uma barbearia bem no centro do distrito de Paraíso, na Rua do Comércio. Mal sabia eu que 4 anos depois, em abril de 1959, o distrito iria virar cidade. Que a rua iria se chamar Presidente Vargas, mas eu sabia que aquela seria a região central da cidade. Por isso, convenci meu sogro a fechar a barbearia e comecei ali o que seria um dos muitos projetos das organizações Funari. E a primeira loja de confecções, com o nome central, Bazar Central. Logo descobri que em São Paulo era o centro do mundo e sem conhecer nada, sem nunca ter ido viajar, peguei um ônibus de linha que saía de Porto Alegre e levava 3 dias para chegar em São Paulo. Não existia talão de cheques, nem cartões de crédito. Então minha esposa fez um cinturão para colocar dinheiro em volta da cintura. E lá fui eu para a capital do mundo, sem conhecer nada, buscar mercadoria onde meus concorrentes não iam, só compravam de revendedores. Em 1957, nasceu minha filha Rosângela. Em 1960, nasceu minha filha Margarete. Em 1966, fui eleito presidente do Clube Piratini. E em janeiro de 1967, durante o mandato, nasceu meu filho Irã. Nome em homenagem ao capitão do exército, muito meu amigo. Naquele ano, a duquesinha foi a senhorita Eliane Santillán. Começava em Pedro Osório o auge das famílias ferroviárias e comecei a trazer coisas diferentes e mais baratas. 1970, inaugurava uma loja moderna, onde tinha 30 funcionários, a Central Magazine, onde funciona hoje a Central Loja. Começo com uma quadra de confecção, móveis, tecidos, bazar e tudo para o lar. Dali para frente, comecei a criar gado. Comprei campo e gado. Expandi os negócios. E na década de 70, já era o maior empregador individual do município. Fundei o Bazar Central, na Zona Norte, depois da ponte, em Cerrito, com o meu amigo Valdemar Duarte. Neste período, os ferroviários estavam, na maioria, militando no MDB, vindos do antigo PTB, de Vargas, Pasqualini e Jango. Brizola estava no exílio e minha vocação política herdada de meu pai sempre foi a do trabalhismo. ou seja, admirava todos estes líderes políticos. Então conheci Guaraci Uminski, Mirabaúba Veleda, Walter Martins. Começaria as reuniões esquerda, lançar um nome de oposição a Jaime Pons, que era da Arena. 1974, apoiamos Guaraci Uminski, presidente do Ferroviário Futebol Clube. E em 1978, resolveram indicar meu nome para prefeito, pela oposição. Então provei da cachaça chamada política e fiquei viciado pro resto da vida. Uma ironia do destino para quem nunca foi de beber ou de jogar nada, ficar viciado, mas confesso que fiquei. Concorri em 1978, perdi para Gênesis Bento, mas fui muito bem votado. Esse foi o grande mal. Achei que deveria ir de novo. Mas essa história eu conto depois. 1980, inaugurei o prédio do Rivens Hotel, na Praça Antônio Satelã, com diversas salas para aluguel, e o Hotel Rivens com 25 apartamentos, com ar e frigobar, o que tinha de mais moderno para a época. Mas chegou 1982 e uma nova eleição se aproximava. Assunto para o próximo capítulo.
Bom, o terceiro capítulo nós não gravamos ainda, porque nós vamos falar agora, né? O terceiro capítulo é a parte política, e tem tantos amigos que podem lembrar, e claro, depois certamente nós vamos largar, né, na internet, no, né, vamos reviver esses momentos. Está aqui, eu convidei três amigos da área política, poderiam ser vários, né, mas também, como ele falou ali, muitos amigos do início do processo político, já que foi em 78 a primeira eleição, já não estão mais conosco, né, já desencarnaram. Eu fiz questão de lembrar ali, Guaraci Uminski, Walter Martins, vários outros companheiros, o Mirabaúba Veleda, todos vindos da rede ferroviária, eram todos ligados aos ferroviários. E por ironia, até muita gente também se perguntou por que a bandeira do Clube Piratini estava sobre o caixão e não a do ferroviário, já que Funari teve uma ligação muito forte com o ferroviário. Mas por ironia, toda a ligação dele com a família ferroviária, com os ferroviários e com todo o processo, mas ele acabou não sendo nunca presidente do ferroviário. Ele foi presidente do Clube Piratini e foi presidente no ano, fez várias reformas no clube e também no campo, né? Se atribui a ele a primeira tela que se colocou em volta, em toda a volta do campo, que durou por muitos anos, foi colocada na gestão dele como presidente. Até para, né, de contar mais um pouco dessa história, a gente não teve tempo de convidar todos para estarem aqui, alguns poderiam contar, foi, né, a gente convidou as pessoas que nós encontramos. Certamente, se Guaraci ou Baúba estivessem vivos, Walter Martins, eles iriam contar uma história linda do início do processo político, né, que a gente acompanhou, e muita pouca gente sabe também, muita gente pensa, ele até ficou de ligar agora o laranja, emocionado, ontem a gente conversou por telefone, e ele se despediu chorando, não conseguiu nem concluir a ligação. Mas é que naquela época, em 78, o Laranja já era candidato a vereador pelo MDB, né, acompanhava o Funari. Muita gente pensa que isso veio depois, quando ele trabalhou no governo. Na realidade, o Laranja era um jovem candidato a vereador naquele período, e ele acompanhou bem esse período aí do MDB, que depois passou em 80, ele foi fundador do PDT, e aí passa as divisões partidárias, né? Nós convidamos, então, está aqui o professor Marcelo Gil, vereador Cau Oliveira, Marco Oliveira, todos conviveram com ele nesse período político, não tão fortemente lá no início de 70, a 80, né, que já está retratado ali, e por isso eu não gravei a terceira parte, para a gente poder contar ela agora e falar um pouco sobre isso. Também convidei o Andreas Ávila, acredito que daqui a pouco ele deve estar aqui, ele que acompanhou as últimas eleições, apresentando os comícios, e então ele participou um pouco dessa questão emotiva, dos bastidores, de todo o processo político, e certamente tem muitas histórias para contar. Eu vou começar então, o vereador Caio Oliveira, né, vereador do PDT, está aqui conosco e que acompanhou de perto toda essa história política. Nós vamos também ler alguns registros, talvez a gente receba algumas ligações, né, do pessoal falando, vou tentar achar algumas coisas, vamos intercalar depoimentos com o que as pessoas escreveram também. E acabei de ler do Sérgio Alexandre, o professor Marcelo não estava aqui, né, o Sérgio Alexandre fez um texto muito bonito, contando em poucas linhas toda uma história, o que é raro as pessoas conseguem fazer e emocionar. Sérgio é um deles. Vereador Cal, bom dia.
Bom dia, Irã, bom dia à comunidade Pedro Osório e Cerrito, bom dia, professor Marcelo Gil, o Marcos, meu irmão. Irã, estar aqui para falar do Funari, para mim é fácil e, ao mesmo tempo, pelo acontecido, é difícil. Para quem não sabe, eu convivo com o Funari, convivi com o Funari desde os meus 14 anos, quando ele estava, na época, construindo o Rivens Hotel ali, e ali eu trabalhei com ele de servente de pedreiro, e não parei mais, né? A gente começou ali, e em seguida teve uma eleição, e aí ele também me convidou com aquela cachaça, a cachaça da política, e aí a gente não parou mais, essa cachaça aí foi o Funari que me deu, né? Porque eu aprendi com ele a fazer política, e eu digo, Irã, professor Marcelo, o Funari foi um político além do tempo dele, ele foi um prefeito além do tempo, ele tinha uma visão tão ampla, uma visão tão para frente, de enxergar o que hoje está acontecendo no nosso município. O Funari era um empreendedor na sua vida pessoal, e na área da política ele enxergava além. Ele era um homem que se preocupava com o seu município. Ele conseguia transmitir para a gente que convivia com ele no dia a dia o que ele queria para Pedro Osório, o que ele queria fazer com Pedro Osório. Então, quando eu digo que ele era, que ele foi um prefeito além do seu tempo, para a época, porque, vejam bem, Funari adquiriu aquela área ali do Novo Tempo, adquiriu área no bairro Paraíso, já pensando nas construções de casa para os nossos munícipes carentes. O Funari adquiriu aquele terreno ali onde está hoje aquela escola, uma linda escola, a Escola Municipal Getúlio Vargas. Aquilo ali, para quem não lembra, era tudo mato. Lá no Novo Tempo era tudo mato, lembra, professor Marcelo? E o Funari, com a sua visão, ele já pensava além do tempo. Essa escola tem que ser modelo, essa escola tem que estar aqui nesse bairro, onde vai crescer, onde a atual que está aqui é pequena. Então o Funari foi esse político, né? E eu tive o prazer, a honra de conviver com ele por mais de 35 anos. Meu amigo, uma pessoa que ele entrava na minha casa, ele ia na minha casa, ele estava sempre junto comigo, eu chegava na casa dele, tu sabe disso, Irã, quantas viagens o Funari me levou para conhecer Porto Alegre. A primeira viagem que eu fui para Porto Alegre foi com o Funari. Eu aprendi a dirigir em Porto Alegre, foi com o Funari. Ele dizendo, dobra aqui, vai por ali. Então, complicado, difícil falar assim, numa pessoa que eu aprendi a gostar, aprendi admirar. Então, essa cachaça da política aí que ele me deu, para provar e que a gente não deixa mais, não tem como. Foi com o Funari. Eu por demais, tudo que eu consigo na área da política fazer e falar é porque foi o Funari que me ensinou.
É bem, a emoção às vezes faz a gente parar um pouquinho. Vereador Calda, uma parada aí. Eu vou colocar, nós estávamos ouvindo uns áudios, né? E agradecer ao Pedro que fez, conseguiu capturar alguns áudios. A gente teve pouco tempo, ele faleceu na quinta-feira, né? Mas alguns áudios que refletem alguns pensamentos dele. Agora, quando nós, no primeiro bloco, conversávamos com os funcionários, né? Funcionários que fizeram depoimentos aqui, funcionários dos anos 60, 70, 80, 90, que trabalharam com eles mais de 10 anos cada um, né? E ele falava já sobre empreender em Pedro Osório, sobre comércio, sobre as olarias, que era importante dar incentivo, e por ironia, né, professor Marcelo, ele falou isso há 10 anos atrás, gravou, as olarias estão numa situação muito complicada agora, né? Às vezes é visionário quando se diz alguma coisa. E aqui tem uma entrevista sobre a questão, vamos ver se eu consigo colocar, sobre a questão aqui geral, acho que é emprego e renda, se não me engano.
Quero agradecer a toda essa gente que está me ouvindo, que são também maioria meus amigos, que eu vi nascer, se criaram, a família se criando dentro das lojas centrais, comprando enxoval para nascimento, enxoval para noivado, enxoval para casamento, e se formou uma amizade, principalmente com aquelas pessoas da minha idade, ou menos um pouco, ou mais um pouco. Eu chego nas casas, tenho um contentamento de me rever, e eu fico também muito contente de rever essas amizades. Para mim é gratificante. Eu trabalhei todo esse tempo, faz 55 anos de comércio, fui sempre um empregador. Hoje o grupo emprega aproximadamente 40 pessoas, dá uma grande contribuição para Pedro Osório.
Muito bem, então assim, são alguns trechos que a gente separou aqui, que o Pedro conseguiu separar. Eu vou colocar um outro, que ele fala sobre a Santa Casa também, de Pedro Osório.
Ninguém colaborou tanto com Pedro Osório, até hoje talvez, como eu. Faz mais de 50 anos contribuindo. Eu fui o maior contribuidor de ICM para Pedro Osório por muitos e muitos anos. Eu contribuía, que só tínhamos matadores de ligões, que contribuía o que eu contribuía. Só, eu contribuía quase que o mesmo que a prefeitura tinha aqui, a arrecadação dela. E ainda continuo, através dos meus filhos, dos meus netos, contribuindo para a prefeitura de Pedro Osório. Eu participei da fundação de Pedro Osório, eu participei da Santa da Casa de Pedro Osório, quando vinha pedir ajuda para comprar o lençol, eu não dava um lençol, eu dava uma peça de tecido. E assim eu contribuí todos esses 50 anos da construção da Santa Casa, que eu sou sócio fundador, fui por anos.
Alguns depoimentos, né, sobre Santa Casa, sobre os amigos, e depoimentos gerais que puderam ser tirados, que puderam ser retirados de pronunciamentos políticos. Então, não sei agora, só levanto aqui. Isso. Muito bem, vamos ver, dentro do professor Marcelo Gil, não há necessidade, o professor Marcelo Gil está aqui para falar pessoalmente, né? Vamos ver aqui o que disse, vamos lá, deputado Pompeu de Matos, presidente estadual do PDT, então vamos liberar aqui, pode colocar na linha. Alô, deputado, bom dia.
Alô?
Alô, deputado, tá conseguindo nos ouvir? É Irã que está falando?
Oi, Irã, como é que tu vai? Tomei um amigo? Bom dia à comunidade do Pedro Osório e os ouvintes aí que estão ligados na programação. É um prazer muito grande falar com o amigo.
Prazer é nosso, deputado. Estamos aqui tentando contar um pouco da história do meu pai, um pouco da história de luta e principalmente história política dele, de fundador do PDT aqui, de prefeito do partido.
É verdade. Nosso prefeito Funari, uma história de vida que nos orgulha, nos deixa feliz, nos deixa contente por tudo aquilo que ele fez. Claro, a gente fica triste por conta de que ele nos deixou, mas vai-se um homem com suas vicissitudes, e ficam as imagens, as ideias, as obras, as suas memórias, os seus exemplos e as suas virtudes. E é isso que nos orienta, nos guia. Eu também perdi meu pai muito moço. Ele tinha 53 anos, eu era um guri ainda, e tenho na retina dos meus olhos a imagem dele e os exemplos que ele me deixou. E teu pai fez muito mais ainda, porque ele foi prefeito da cidade, foi um gestor, foi um administrador, fez obra, deixou marca, deixou bons exemplos que tu pode seguir, exemplos para outras pessoas seguir. O Funari era teu pai biológico, mas ele foi o pai de muita gente aí. O pai político, o orientador, o mestre, o professor, o guia. A mim mesmo, eu recebi dele muitas orientações, recebi dele muitos conselhos, muitas luzes para que a gente pudesse seguir o caminho. E eu vou dizer para ti, nessa hora, tu que está aí com o vereador Cal, é momento assim da gente se abraçar, da gente entregar para Deus, porque ele está lá agora, está lá com o Brizola, né, que era com quem ele conviveu, gostava, admirava, está lá com o Getúlio, velho Getúlio de Guerra, com o Jango, com o Pasqualini, com tantos líderes nossos que se foram, mas que deixaram memórias, lembranças, obras que nos orgulham a todos. O Funari era daqueles de mãos limpas, não porque lavou, mas porque não sujou. O Funari tinha um orgulho, a gente tinha um orgulho dele por tudo isso, pela sua trajetória. Então, eu aproveito para te abraçar com carinho e dizer, segue o caminho. Quem anda em direção à luz não vê o que passa na treva. Nós temos muitas coisas para andar no caminho que ele mesmo nos apontou, nos orientou e nos ensinou. Eu não tenho dúvida disso, Irã.
Tá bem, obrigado, deputado. Obrigado pelas suas palavras, agradeço a sua participação. A gente está muito emocionado aqui, revivendo aí, ex-funcionários dele já estiveram por aqui dando depoimento. Agora estamos revivendo a parte política, né? Ele que foi empresário no primeiro momento, depois político, prefeito. Estamos aqui emocionados com os depoimentos, o depoimento da comunidade que está construindo essa história que a gente quer contar no dia de hoje.
É verdade, eu concluo aí te agradecendo, homenageando o mestre Funari, dizendo que a cidade não vai esquecer ele, a população, o cidadão não vai esquecer ele. E se um dia passa da memória, fica na obra, aí tu enxerga, lembra dele, as coisas que ele fez, as coisas que ele deixou, as marcas que ficaram. Então, eu que gosto de fazer verso, eu já digo assim para ti, já que te fostes, prefeito Funari, assim no mais, sem barulho, aí no céu te junta com o Brizola, com o Getúlio, fala com o Jango, com o Pasqualini, e por favor, prefeito Funari, nos ensine as lições do teu catecismo, dê-nos coragem e civismo, e nunca nos deixe sozinho, ilumine nossos caminhos para honrar o trabalhismo. Vai com Deus, amigo Funari. Essa homenagem que eu presto a esse grande líder, por quem eu sempre tive um profundo respeito e que fica na memória a sua grandiosa história. Muito obrigado. Bom dia.
Obrigado, deputado Popô de Matos, deputado presidente estadual do PDT, pelo depoimento. E a gente vai se emocionando, né, aqui, tentando contar um pouco dessa história que a gente começou pela manhã, né? Vamos intercalando um pouco de depoimentos e vida. Eu estava lendo aqui também do colega Madruga Júnior, que escreveu: seu Edidem Funari de Lima, seu Funari, um sonhador que tinha como desejo ser prefeito, e o foi. Veio das pedras do Matarazzo para ser o líder do PDT. Trabalhei por duas oportunidades em suas campanhas. Época do Lindolfo, estava esquecendo, né, da voz do Lindolfo. Guardo com carinho a caminhada no calçadão de Pelotas que fiz junto com ele, então na época candidato ao governo do estado, ao seu Colares. No olhar de Funari, vi o brilho da felicidade por estar lutando por quem mais amava a política. Em outro momento, fui assistir seu lado discurso do líder maior, Leonel de Moura Brizola, também em Pelotas. Enfim, essa é a lei da vida, meus sentimentos a toda a família, em especial meu colega de rádio, Ira Lima. Obrigado, Madruga, pelas palavras. Nosso amigo Laranja, então vamos lá direto, Balneário Camboriú. Bom dia, Laranja. Está nos ouvindo? Está com retorno? Oi, Laranja. Já, tá, eu acho que está sem retorno lá. Bom dia, Laranja.
Estou te ouvindo, Irã. Bom dia, Irã.
Bom dia, nós estamos aqui.
Vou fazer um áudio um pouco demorado. Por causa da internet, tá?
Tá bem, tranquilo.
Bom dia, Irã. Bom dia a todos. É, como eu... Mas eu estou tendo um retorno um pouco mais... Mas, Irã, eu quero deixar para vocês um grande abraço ao Cal aí, a você, deixar os meus sentimentos com a tua família e dizer que realmente para mim foi um baque muito grande, né? E dizer que sem falar do Funari é falar de praticamente a história toda de Pedro Osório. Politicamente, muitas vezes a gente fez as campanhas no interior aí de Pedro Osório, do Cerrito, hoje cidade do Cerrito. Tivemos um encontro maravilhoso em Dom Pedrito, Funari, eu, Brizola. Enfim, foi uma caminhada política bem legal. Sobre o comércio, eu quero te dizer, com 12 anos de idade, eu comprei minha primeira bicicleta na sua loja. Aí, né? E dizer que o Funari, para mim, foi um líder, foi um professor, foi um grande amigo. Falar do Funari é falar de uma história que jamais será apagada. Pela sua segurança, pelo seu ensinamento, pela sua compreensão. E eu, como fui diretor de esporte, companheiro político, dizer assim, ó, eu só tenho a agradecer a convivência com eu tive com o Funari. E dizer a todos vocês, morreu a carne, mas o espírito de luta, esse vai bairrar muito, por muitos e muitos anos, talvez toda a vida, aí por Pedro Osório. Como disse o Cal, ele era um homem que pensava no futuro, um homem que pensava nas pessoas, um homem que tinha sua sensibilidade para aquelas pessoas que precisavam mais. Este foi o prefeito Funari. Irã, deixa um abraço para você, deixa um abraço para todos, e aí quando eu for a Pedro Osório, com certeza nós vamos ter mais oportunidade de falar sobre essa figura histórica, essa figura que revolucionou Pedro Osório e que nos deixou um legado de ensinamento. A todos vocês, um bom dia, Irã.
Obrigado, Laranja. Obrigado, Luiz Antônio Laranja dos Santos, né, lá do Balneário Camboriú, conversando com a gente e também falando aí um pouquinho. A gente está construindo essa história. Eu acho que é uma história que precisa ser contada em todas as partes, né? E cada um que vem acrescenta um pouco disso. Foi 86 anos de vida e ele chegou aos 19 anos em Matarazzo. Então praticamente ele dedicou sua vida e a vida inteira aqui ao município de Pedro Osório, né? Agora, professor Marcelo, quando ele estava falando da Santa Casa ainda, né? Eu me lembro que houve um debate ainda entre os políticos que cobraram que ele não podia falar da Santa Casa porque ele estava com uma mensalidade atrasada e tal, né? E eu lembro dessa história, assim, do Dr. Pedro Dioclésio dizer que era um absurdo terem dito isso, porque ele muitas vezes chegou a doar todos os lençóis da Santa Casa, fronhas, todas as cobertas para a Santa Casa inteira. Então, cobrar de alguém que tivesse uma mensalidade atrasada era um crime, era uma barbaridade, porque não conhecia essa história. Então, são histórias que a gente precisa contar para resgatar o ser humano que está aqui. Eu vou... Dona Wanda, vamos lá. Bom dia, Dona Wanda.
Bom dia. Eu tô ligando para te dizer uma palavrinha, te dando meus pesos para tua família.
Muito obrigado.
Para tua mãe, que nós somos muito amigas. E te dizer que meu esposo, Flávio Valim, não sei se tu sabe disso, ele foi fiscal do teu pai. Ele era fiscal.
Sim.
Da política. Ele teve muitos encontros e reuniões e já vinha o convite para minha casa, para meu esposo, para tal dia estar presente nas reuniões. Que ia vir, não sei se era deputado, eu não entendo muito bem dessa coisa.
Certo.
E aí ele... Quer dizer que, assim, é uma pessoa de casa, minha, sabe? De lá de casa, do meu esposo, Flávio Valim. E aí tem até o nome da rua aqui na... Não sei se tu sabe disso. aqui no Jardim das Pampas, Jardim dos Campos, o nome do meu esposo, Flávio Valinho, na rua.
Certo.
Não sei se tu é sabedor.
Sei, sei, sim. Não,
e aí, tudo isso, então era assim, teu pai com a gente, era como fosse meu pai. Meu filho, eu comprava tudo, era aí na loja. Tinha tudo, não contava nada. Eu fiquei, quando faleceu o meu esposo, Flávio Valinho, sofreu um acidente, né? E aí eu fiquei, sabe, pensando que eu não ia ter mais aonde comprar. Claro, fiquei com 6 filhos, né?
Sim.
Eu digo, agora eu não tenho mais a loja, não tenho mais aonde comprar, não vai, vai me cortar, né? Aí, eu, um dia faltou uma roupa, um deles, nem me lembra qual, dos filhos, e eu fui lá na loja pra ver. Sabe que nunca me cortou, nunca me faltou uma peça de roupa que fosse, uma meinha, nunca me faltou nada para as crianças. Terminei de criar meus filhos, terminaram o estudo, que o pai disse que tinha para deixar, não tinha herança, era só o estudo. Eu vesti sempre, sempre, calcei sempre daí da loja do meu pai. Quando aí ele terminou a loja, se aposentou, não sei como é que foi, aí eu digo, agora pronto. Se aposentou, se o seu Funari, agora eu não vou ter mais aonde comprar de novo. Outra preocupação para mim, né?
Sim.
Tu sabe que eu fui até aí a loja, cheguei aí na loja. Fui com a minha filha, Débora, que é esposa de Dudu, meu genro. Pedi, me levem lá na loja, por causa que eu vou, quero ir lá para comprar umas coisas. Porque agora não é mais seu Funari que é o dono da loja, agora é outro que é dono da loja. Mas estava na loja, eu não sei se era tu, Ira, que estava na loja, que estava ali, aí eu conversei, eu me esqueci muito das coisas, dos problemas que aconteceu comigo, e acontece com as pessoas queridas, sabe, que eu, as pessoas que eu tenho do coração, sabe, certo, que me ajudaram, que me deram a mão. Então aí eu fiquei muito esquecida. Eu não sei qual que estava lá na loja. Aí eu perguntei, eu queria comprar umas coisas aqui, e se eu não sei se eu tenho conta ainda, porque agora não é mais seu funário. Aí o rapaz me disse assim, eu acho que até era tu, era um rapaz, e disse assim, para aí, vou dar uma olhadinha, dona Vã. Aí puxasse a gaveta, a pessoa puxou a gaveta, olhou, e disse assim, pegou aquela ficha, que era minha, que era do Flávio, e disse assim, dona Vanda, a sua ficha tá à sua exposição aqui, seu funário não deixou. Não cortou a sua conta está à sua exposição. Está aqui o seu nome, a senhora compra, está no nome do seu Flávio ainda. A senhora compra o que a senhora quiser aqui da loja. Então é esse, o Irã, é isso aí que eu queria dizer, tá? Queria te falar para o povo saber que a gente era pobre e ele sempre nos escolheu. A gente era, e quem é essa história que... O pessoal que tem dinheiro é moreno, é pobre, não tem, assim, não tem nada, não tem confiança nas pessoas, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter capacidade em primeiro lugar. A pessoa tem que ter o seu compromisso com as suas dívidas. Se a pessoa é clara nas suas dívidas, a pessoa tem onde comprar toda a vida. Mas se a pessoa é suja, não paga, aí a pessoa se perde a confiança dos donos.
Tá certo, tá? Navana. Muito obrigado.
Então é isso, viu? Que eu queria falar, Irã.
Muito, tá? Muito obrigado pelo seu depoimento, viu?
Meus pesos pra vocês, que eu sinto muito. A gente não pode nem falar muita coisa, sabe? Tá, tchau. Um abraço pra tua mãe que eu mandei.
Obrigado, tá? Dona Wanda. Obrigado pela sua participação. Tchau. Tá aí, ó. Depoimento, a gente não teve... Depoimento de pessoas naquela hora do comércio, a dona Wanda, acho que reflete e reproduz um pouco todo mundo que comprou na central e que tinha esse carinho e essa amizade também pelo comerciante. Retomando a questão política, chegou aqui meu amigo André Aza, que muitas vezes deu a voz ao Funari, falando em vários comícios, ele que apresentou vários comícios e participou desses bastidores todos das eleições, né? E conviveu muito com esse processo do que foi, né? E eu lembro muito que o Andreas foi o que deu a notícia, né? Quando o pai não ia poder concorrer, nós estávamos numa eleição, aí houve toda uma emoção e ele acabou chorando, não conseguiu terminar de falar. Agora está aqui para falar num momento difícil, mas é um momento também que a gente não está só triste, a gente está alegre por saber que a gente tem uma história para contar, né? Que bom que a gente pode contar uma história e ter uma história de vida e luta que a gente está desde as 10 da manhã tentando resgatar ou contar. Bom dia, Andreas.
Bom dia, Irã. Bom dia aos ouvintes, os amigos, né? Marcelo, Marco, Cal. E hoje cedo, quando eu acordei, né, Irã, e eu pensei várias vezes se vinha ou não vinha, porque muito recente, né? E eu estava conversando com o Marco agora e ele também me falando, eu sou muito emotivo, eu choro até no fim de uma novela, e eu acho que isso não é defeito, isso é uma qualidade que eu tenho de me emocionar. E aí começou a passar um filme, né, da trajetória. A minha parte com o Funari é, eu posso falar da parte política, não é da parte de amizade, porque a minha amizade eu comecei com ele na política, né? Mas o começo de tudo foi até uma coisa estranha, né? Minha e do Funari, que eu chamo de Funari porque eu tinha ele como um vô, como um amigo, um cara que eu comecei a admirar. Aprendi a admirar dentro da política. E a minha parte com ele, que é...
Vamos interromper um pouquinho só para ouvir nosso tá. amigo Toninho Chaveiro, que está na outra ponta da linha. Bom dia, Chaveiro.
Bom dia, Irã. Bom dia ao pessoal que está na mesa aí, aos telespectadores que estão em casa escutando. Não, eu queria dizer também que meu pai trabalhou nessas obras todas aí, construindo aí, construindo a loja. O meu saudoso irmão também, o Gilmar, trabalhou 10 anos também na loja aí. A gente conhece o Funari desde que chegou em Pedro Osório, né? E eu acho até que ele vinha, que ele era de Torrinhas, né? E a minha mãe também é de lá, e a minha mãe era Lima também, de Lima da Silva. A gente achava também que tinha até um parentesco, o pai dizia. De longe, mas tinha, porque a mãe era de Torrinhas também.
É, e quem sabe não tem, né?
Não, não, pois é, a gente sempre dizia, né? Então é assim, a gente, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, pagava todos os funcionários certinho. Se tinha uma pessoa honesta, era ele. Então aí, que trabalhou aí, se ele perdeu muita coisa, foi por causa da honestidade dele, porque o pai dizia, daqui uns tempos não vai haver mais ninguém honesto, porque quem quiser ser honesto, pagar as contas, não vai poder, então não vai ter mais ninguém honesto. Então é isso aí, a gente conheceu ele, e infelizmente ele foi para outro mundo, né? Mas foi só o espírito dele tá aqui conosco. Então,
tá certo.
Um abraço, tudo bom.
Obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho Chaveiro, pela participação. E desculpa te interromper, Andreasa, não sei o que.
Não, tudo bem. E aí eu estava passando um filme hoje de manhã, né, na minha cabeça, e eu pensando, será que vou, será que não vou? Porque é muito recente, né? Agora faz 2 dias recém, então a emoção vai falar mais alto. E eu tenho várias lembranças do Funari, né? Quando eu chegava lá, e ele sentado naquela cadeira, e eu tenho a cadeira que ele me deu, a cadeira está lá comigo, uma cadeira verde, que só eu sento lá em casa naquela cadeira, eu digo, não, essa cadeira é do Funari, essa cadeira ele deu para mim. É uma lembrança que eu tenho dele. E várias outras coisas, né, que aconteceu durante a campanha. Eu, como agora tu lembrou, eu anunciei, né, que ele não ia poder ser candidato e naquele momento ali a emoção falou mais alto. Teve uma passagem que o pessoal ainda mexe comigo, que de tanta emoção eu fui me virar, né, para abraçar ele e acabei, não sei se vocês lembram disso, eu acabei enfiando a caneta, né, no olho do Funari. Isso aí ficou marcado e ele me abraçava assim, e ele chorando de emoção e porque também eu machuquei ele, né? E eu tinha ele como um exemplo, fiz inimizade por causa do Funari, de defender ele, porque as pessoas podiam falar o que quisesse, que ele era birrento, que ele era secarrão, que ele era brabo, mas da honestidade dele eu nunca deixei ninguém falar perto de mim, porque eu sabia do trabalho dele e sabia da maneira como ele agia. Sempre foi honesto, um cara que pode falar o que quiser do Funari, mas da honestidade dele eu nunca deixei falar perto de mim. Então é o que eu guardo dele, né? E é o que eu vou levar pra mim, é o ensinamento que ele deixou pra mim, é o que eu vou passar, que eu passo pros meus filhos, que a honestidade está acima de tudo, e é isso que eu tenho dele. Um amigo, um cara que eu escolhi pra ser como um vô pra mim, porque eu não tenho vô, e eu só tenho lembranças boas dele, né? E teve agora há pouco tempo, quando eu encontrei ele na rua, né, que eu toquei nele assim, e ele, meu cara, tu não aparece lá. Eu digo, tá, mas o senhor sabe quem eu sou? Não lembro teu nome, mas tu é o que falava pra mim nos comícios. Ele lembrou que eu apresentava os comícios pra ele. Então ali ficou marcado também. Então eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade que eu tive de fazer campanha com ele, de fazer as músicas para ele. Eu acho que ajudei um pouco, né? E eu só tenho lembranças boas dele hoje, né?
É, até o dia que a gente vai passando um filme, né? Eu nunca tinha vivenciado essa questão de perder o pai, né? E eu sei que muita gente já teve, já passou por isso, e sempre me dizia como fosse um filme, né? E a hora que chegou, eu comecei a me lembrar dos comícios, porque assim, desde a montagem, tudo que acontece antes, durante, depois, e tu estava sempre ali do lado, e eu estava procurando as fotos, né, uma foto para colocar, e aí o Laranja tinha feito inúmeras fotos, e estava sempre todo lado, sempre do lado, né, dizendo, vou acabar colocando a foto do pai com o Andreasa, né, você não vai entender, mas é que era pela presença física, né, de estar sempre do lado, por estar apresentando, dando a sequência, dando a voz. Obrigado pelo depoimento.
Eu queria também te dizer, né, te dar os parabéns, porque não é fácil, né, tu como um cara que trabalha em rádio, né, nesse momento tá aqui, eu acho que eu não conseguiria, né, levar o programa adiante, pelo menos hoje, que é tão recente, tu teve a capacidade, né, de fazer isso. Isso aí também, eu tenho que te dar os parabéns, porque a gente sabe da tua dor, do teu sofrimento, da família, né. Quero deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares, eu tive lá, acompanhei, claro, eu tava trabalhando, mas eu fui meio-dia, eu fui lá na hora de me despedir dele, da minha maneira, com a minha reza, do meu jeito que eu sei fazer, e te dar os parabéns, porque a gente sabe que nesse momento, a dor maior, todos nós aqui estamos sentindo e lembrando, né, de um pouco do Funari. Mas tu tem toda a história do teu pai, de tantas coisas que vai passar na tua cabeça, e eu tenho certeza que tu só vai guardar coisas boas dele, porque ele foi um exemplo para todos nós. Como eu disse, secarrão, ele era, né? Às vezes ele era teimoso, na maioria das vezes. A gente dizia assim, Funari, não é isso. Não, é. Mas, como eu disse, né? A honestidade dele, isso aí é um legado que ele vai deixar para todas as gerações.
Bom, obrigado pelo depoimento. Eu tenho certeza que eu não quis falar do pai aqui, né? Eu sei, agora na despedida, quando fiz um especial sobre o Adão Orlando, né, o Ricardo deu um depoimento sobre pai e tal. Eu não quis falar porque vai ser muito difícil. Se eu for falar, não tem como, não vai, né, vai ser praticamente impossível. E ninguém da família quis vir, tá todo mundo ainda muito abalado. O pessoal não é, né, não, tá todo mundo ligado, ouvindo nesse momento, né, todos, mas ninguém quis participar porque é muito difícil. Só a gente que sabe do ofício, e eu não podia deixar o devia isso a ele, né? A gente sabe que, como qualquer ofício, quem é profissional tem que trabalhar, né? E tocar a bola para frente. E ele tinha isso, quem conheceu ele sabe que ele era assim, extremamente positivo. Até no final, com a doença, com a falta de memória, eu nunca vi em 86 anos ele se queixar e tá para baixo, dizer que tá ruim, que vai ser difícil. Sempre era fácil, sempre vai dar, sempre tu vai conseguir, é o maior legado que ele me deixa, é isso, pensar para frente, olhar para frente e dizer, né, vai conseguir, é possível, luta que é possível, não, desiste. Eu nunca vi desistir, não tinha. Até pelo histórico deles, pode perceber que o desistir não tinha. E ele não se importava com isso, ele sabia, né? Marcelo daqui a pouco vai falar muito sobre isso, então vou deixar para vocês falarem.